Reportagem. Paloma Varon.
Nessa segunda-feira, 15 de agosto, faz um ano que o Talibã tomou a capital afegã, Cabul, e reinstaurou no país um sistema fundamentalista religioso. Foi restabelecido o Emirado Islâmico do Afeganistão, que vigorou no país durante o primeiro regime talibã, de 1996 a 2001, e que aplica a Sharia, a lei islâmica, com rigor. Desde então, os retrocessos são incontáveis e em todos os campos. As mulheres viram seus direitos regredirem drasticamente, a pobreza aumentou e toda uma geração de jovens está sem esperança. O analista de mercado Khalid Yousafzai, um afegão de 29 anos que mora em Paris, confirma.
Tem sido um ano de tortura e desesperança. A situação a cada dia mais preocupante e só piora. A cada dia, a cada passo, cada decisão que o Talibã toma, basicamente coloca o meu país no caminho de uma catástrofe ainda maior. Economicamente, socialmente, culturalmente. Eles estão criando tensões étnicas, agravando problemas econômicos e nos isolando do mundo. Foi um ano muito duro e a parte triste é que ainda não acabou.
A vida de mulheres e meninas no Afeganistão mudou drasticamente após a campanha repressiva contra seus direitos básicos realizada pelo Talibã, de acordo com um relatório da Anistia Internacional publicado em julho deste ano. A ONG de Direitos Humanos conduziu uma pesquisa de campo em que entrevistou dezenas de mulheres e denuncia uma repressão sufocante que destrói a vida de mulheres e meninas. Marie Forestier, pesquisadora da Anistia, é integrante da missão que investigou o país durante meses.
O relatório mostra que o conjunto de restrições impostas às mulheres em todos os níveis cria uma espécie de teia de aranha sufocante que afeta as mulheres afegãs em todos os aspectos de suas vidas, seja pela educação, pela maneira como se vestem, pela maneira como trabalham ou até mesmo para se locomover. Elas são sufocadas pelas regras e restrições impostas pelo Talibã.
A pesquisadora conta que o Talibã trouxe a prisão e a tortura de volta ao cotidiano das mulheres.
Nós documentamos o fato de que o Talibã está prendendo mulheres afegãs pelo que eles chamam de corrupção moral. A corrupção moral, segundo o Talibã, é sair, estar no espaço público sem um mahram, ou seja, um membro da família do sexo masculino, um pai, um irmão, um marido, que precisa acompanhar as mulheres. Aquelas que saem de casa sem estar acompanhadas por um homem correm o risco de serem presas. Assim, não apenas as mulheres são detidas arbitrariamente, mas também, quando estão na prisão, são torturadas, espancadas e submetidas a maus tratos.
Outro fenômeno preocupante apontado neste relatório é que muitos sinais mostram um aumento de casamentos precoces de meninas no país. As causas são muitas.
Primeiro, a crise humanitária e econômica, ou seja, as famílias que ficaram sem recursos para alimentar os seus filhos. Para elas, uma das soluções mais óbvias é casar suas meninas para ganhar o dinheiro do dote e para que a filha tenha o que comer na família do marido.
A falta de perspectivas para as meninas no país seria outra causa, segundo a Anistia Internacional.
A outra razão é o fato de que as escolas fecharam. Não há perspectivas profissionais e de educação para as meninas e mulheres. Elas, que antes faziam planos para a sua educação, para ter uma profissão e se sustentarem. Esses desejos, esses sonhos de futuro foram destruídos, pois elas não podem mais estudar. E a maneira de garantir uma renda para poder viver bem é se casar para ter um marido que as proverá.
Khalid Yousafzai diz que vivencia isso com todos os seus próximos que estão no Afeganistão, a começar pelas sobrinhas adolescentes que não podem mais ir à escola.
90%, principalmente dos jovens, não querem mais viver no Afeganistão. Querem encontrar uma maneira de sair, uma maneira de encontrar um trabalho, porque onde eles vivem não tem nada.
Mas o fato de estar seguro na França não tira de Yousafzai a dor de não saber quando e se poderá um dia voltar ao seu país.
É extremamente triste. É um sentimento que nunca te abandona. Você nunca está em casa. Por mais que eu tenha bons amigos aqui na França, por mais que haja uma comunidade aqui, quando você não pode voltar para o lugar onde você nasceu, sua vida sempre terá esse espaço vazio que nada pode preencher. É um sentimento triste de esperar que um dia as coisas possam voltar ao normal e eu possa voltar ao meu país. É duro.
Um ano depois da primeira entrevista que deu à RFI, logo após a queda de Cabul, Khalid Yousafzai tenta fazer do desespero inicial uma força para resistir à distância, seja na assistência humanitária, seja fazendo ouvir a voz de afegãos que, como ele, são contra o regime fundamentalista e querem ter de volta o direito de sonhar.